Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Livre, eu tô conversando com a doutora Mayara Reus e com a doutora Flávia Prado. A gente tá falando hoje sobre equinos, sobre cavalos, gente, esses seres superiores, pra mim são seres superiores. Estávamos falando aqui no intervalo, o pessoal do Insta fica acompanhando o nosso bate-papo aqui, né, mas o pessoal do Face não e da rádio também não. É, dessa altivez que eles têm, né? A gente olha pro cavalo com
admiração,
admiração, respeito, é lindo. Deixa eu mandar uns abraços aqui. A Vanessa Lara diz que é apaixonada por cavalos. Ela acha o animal... Desculpa aí, deixa eu pôr o óculos. Ah, agora eu tô enxergando. Ela acha o animal mega inteligente. Não sei por que a insistência em ficar sem, né?
A máscara, né? Porque a máscara incomoda.
Exato. Ó, quem me dera ter a possibilidade de ter vários e tratar com todo amor e prover suas necessidades. É verdade. Eu e a doutora Mayara também. A gente queria no apartamento. Não vai dar certo, mas a gente queria. É porque tem, e nós estávamos falando aqui dessa ligação que autistas e cavalos têm, né? A ecoterapia é uma terapia sensacional, na verdade até é usada como fisioterapia também para muitas pessoas né, que sofrem acidentes ou que têm algum problema da parte física. Mas tem a parte emocional, é incrível o trabalho que é feito com as crianças autistas.
É. Eu tenho um amigo que me ensinou muito a... Porque eu tinha... Olha, isso ninguém imagina, né? Vendo eu trabalhando hoje, mas eu tinha medo. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha medo de trabalhar com cavalo. Eu amava, era uma coisa que era a paixão da minha vida. E eu tinha muito medo do contato com eles. Por quê? Porque eu não sabia ler o animal, né? Então, eu precisei de ajuda, né? De várias pessoas me ensinando a conversar com eles, né? Porque a linguagem com cavalo, ela... É um pouco diferente da de pequenos, que a gente fala muito com cães pela voz, né? Pelos comandos sonoros e as palavras que a gente usa. O cavalo é muito mais linguagem corporal. Então, eles notam pequenas fragilidades nossas, pequenas mudanças do nosso comportamento. Eles notam muito rápido, é muito sutil, assim. Então, eu tinha bastante medo no começo. Mas... durante esse processo, né, de aprendizado, eu tinha um amigo que falava assim, que o cavalo, ele é o espelho da sua alma. Você pode gostar do que você está vendo ou não. E isso bate bem fundo, assim. Uhum. É quando você pega um animal, às vezes, que tá... Tem dia que eu chegava para trabalhar e eles estavam super irritados e nenhum obedecia. Tudo aí eu voltava, dava um tempo... acalmava e voltava. Daí eu sabia que
daí
o negócio ia fluir.
Não era eu, era você.
Tava tudo com você. E eu vejo, assim, uma sensibilidade grande deles quando você coloca com pessoas que têm deficiência, né? Crianças que têm deficiência, que eles têm um carinho, um olhar diferente, assim. Você vê ligações muito únicas, assim, que dá muita diferença no caminho dos pacientes, assim.
Eu acho
especial.
Eles falam muito que, ah, se o gato não gosta de você, ou se o cachorro não gosta de você, olha, se o cavalo não gosta de você, meu filho, vai fazer terapia, tomar um banho de cachoeira, não sei, fazer um reiki, porque a coisa é séria. E como que você consegue o contato? Porque assim, né, doutora, cachorro, a gente sabe, né, já conversamos aqui, gato tá miando diferente, você percebe
se
que tem
esconde,
alguma coisa errada.
Né, tem algum comportamento diferente.
Isso.
Né?
E daí com o cavalo?
Ah, os sinais deles, isso é uma coisa boa de perguntar, né? Porque quem não conhece, eles demonstram algumas coisas do tipo... A gente tem uma tendência a querer fazer contato visual, né? E chegar muito afoito. Então, eles gostam que você faça aproximação tranquila, evitar usar características de predador. Porque a gente tem que lembrar que o cavalo é grande, mas ele é uma presa na natureza. Né? Então, em primeiro
lugar... Tô pensando de quem, né? Porque...
Então, na natureza, ele seria o quê? Ele seria atacado por feras, tipo assim...
Leão,
tigre, felinos, grandes felinos. Aqui, né, no Brasil, onça. Esse tipo de coisa, assim. Então, eles são presas. Ah, a tendência deles é sempre...
Homens, mas deixa pra essa
parte. A tendência deles, em um momento de perigo, é sempre fugir. Então, ele tende não a te atacar, ele tende a fugir. Né? Então, às vezes, as lesões, os acidentes acontecem porque eles têm medo e eles reagem. Mas quando você vai se aproximar deles, a tendência é que você venha com a mão fechada. Um animal, um cavalo, para passar a mão no rosto, ele vai deixar se você tiver, se ele tiver confiança. Uhum. Ou no humano geral, né? Ele gostar de pessoas ou em você. Mas ele, a região que a gente chama da paleta, que é essa do lado do braço deles, né, alta, geralmente é o local mais tranquilo de você chegar para abordar um animal.
Vou anotar. Vou anotar.
Pra ver como que vai ser o contato. É porque geralmente na natureza, quando eles chegam para se cheirar e para se cumprimentar, tende a ser o local também onde eles chegam primeiro.
Ah, é. Outro, né? Uhum. A pata da frente, né?
Isso, na lateral aqui. Que daí não é um ponto que eles ficam tão preocupados, assim. Se for chegar por trás, mexer em pata, essas coisas, eles já assustam, né? Então, todo o contato com o cavalo tem que ser muito sutil, muito tranquilo, sabe? Eles não gostam do contato visual, inicialmente.
É,
então, chegar encarando eles com mão aberta, geralmente é o primeiro erro,
braço
assim, das
aberto,
pessoas.
Né? Ou muito alto também, eles se assustam, né?
É. Chegar é correndo.
Mais tranquilo possível, né?
A primeira coisa que a gente quer fazer, você chega e você já vai assim na cara dele pra
ele
passar
ver
a mão.
De uma vez, né? Ó, é. Tô chegando perto de você, tá? Ah, tá bom. Ele já assusta.
Exatamente. É verdade. É. Agora eu tô me lembrando. Você vai chegar e ele já pô, começa pro lado e fala, tira a mão. Quem falou que podia?
Você quer ver muito comum com um cavalo que é bem assustado, é chegar alguém correndo, balançando alguma coisa e ele empinar. Nossa, às vezes você tá bem tranquilo, levando ele pra algum lugar, chega alguém que não tá esperando ou que não tá acostumado a lidar e vem correndo, balançando coisas, assim, balançar as coisas na frente é... Nossa, você passa vários sustos.
É um gatilho
sustos,
quase.
Pra... Ai, gatilho.
Pra é, já dá um... Nossa, deixa eu sair daqui. Eles... Tendência do cavalo que
e vai,
correndo.
Né? E daí quero ver pegar o cavalo, se o cavalo sair em disparada.
Então, é bem comum um acidente nesse sentido, assim, de quem tá perto não saber os sinais e acabar dando acidente desse tipo, assim, de assustar o animal.
E daí é que vem as lesões. Então, se quando que o cavalo precisa de terapia? O que que acontece?
Tá. Então, vamos lá. Depende das situações, né? A gente tem ou os acidentes, né? Então, coisas que acontecem de repente, a gente tem as lesões... agudas, que são ou acidentes, ou às vezes alguma cirurgia que o animal tem que passar, né? Isso que eu considero como lesões agudas, que aconteceram imediatamente. Então, às vezes o animal já nasce com algum probleminha articular, potrinho, a gente pega bastante potrinho que nasce com as perninhas tortinhas, isso é bem comum neles jovens. O que mais? Problemas de casco são bem comuns ao longo da vida, né? A gente tem as unhas, eles apoiam nas unhas, então eles têm que estar sempre fazendo o manejo dessas unhas deles, que são os apoios, e isso dá bastante... É os locais mais comuns de lesão ortopédica, né? Então, que eles precisam estar tratando. E algumas alterações de desenvolvimento, que daí tem que operar, essas são as lesões agudas. Aí tem as crônicas. Então... lesão crônica, lesão de esporte, então, que nem os esportistas, né? Jogador de futebol tem muita ruptura de ligamento, outros esportes têm outros problemas, tenista tem muito problema de punho, né, se eu não me engano. Então, cada esporte vai levar um tipo de lesão diferente. Então, um cavalo de corrida, por exemplo, a gente vê muita lesão onde a gente chama de região do carpo, que é o nosso pulso, mas neles é o meio da pata aqui mais alto, né? Então, essas lesões de esporte, tudo vai variar com a atividade do animal, tá? E o estresse contínuo. Mas o que que acontece? Eu falo que os animais que desempenham melhor, eles vão acabar se esforçando além do limite fisiológico, né? E isso vai gerando micro lesões ao longo do tempo. Quando você não tem o acompanhamento de um fisioterapeuta com um cavalo de esporte, essas micro lesões uma hora se acumulam e acabam retirando ele do esporte.
Entendi.
Então, a gente trabalha muito hoje com fisioterapia preventiva, né? Ou a fisioterapia já no problema crônico, então eu não vi que isso ia acontecer, aconteceu, tendinites são bem comuns, fraturas são bem comuns, microfraturas, né, são bem comuns.
As dores lombares também pelas células, né, que você comentou também, motivo, né, de atendimento.
Tanto a colocação da sela, quanto a disposição do cavaleiro, isso também.
Uhum.
É, porque às vezes é uma pessoa mais pesada, às vezes é uma pessoa mais leve, ou às vezes é uma pessoa que usa mais uma lateral do corpo que a outra, e isso vai dando problema também. Então, essas lesões crônicas, daí a gente trata para dar qualidade de vida. Tem muitas condições, como artrose, tendinites que são crônicas, que você não zera aquele problema.
Uhum.
Mas fazendo um acompanhamento contínuo, você dá uma qualidade de vida boa para o animal e ele consegue ainda estar no esporte.
Então,
né?
O ideal, na verdade, é até a fisioterapia preventiva. Não
Sim.
é assim, agora estou sentindo um problema, vou chamar o fisioterapeuta.
Isso, esse é o ideal. Assim, você sabe que tem um animal que está sempre sendo usado. Ai, e não precisa ser nem muito, muito longe, assim, ai, um cavalo de alta performance. Esse vai determinar se ele vai ser um campeão ou não, né? Mas mesmo quem tem escolinha, que usa sempre o animal, ah, eu vou todo fim de semana, sempre uso. Então, assim, o animal ficou a semana toda parado, aí você usa ele 2 dias, ele não tá habituado com aquele exercício, você vai predispor ele a ter problemas. Então, é interessante você ter um acompanhamento,
né?
Um
condicionamento,
né? Um condicionamento,
e
isso.
Até mesmo um aquecimento adequado para praticar. Né? Uhum. Muitas vezes tem que ter um... É que nem a gente, né? Não uhum. pode chegar direto e fazer uma carga alta ou de alto impacto. Então, o músculo tem que estar com aporte sanguíneo ideal para aquilo. E essa circulação é adquirida através do aquecimento mesmo. Preparo, aquecimento e alongamentos também. E além dessa parte mais manual, digamos assim, né? Os aparelhos também têm efeito reparadores.
Uhum.
Então, de regeneração tecidual. Então, micro lesões em tendões, quando faz laser, magnetoterapia, eles vão ajudando a organizar essas fibras de novo dos tendões. Então, é bem importante aplicar após uma prática, uhum. alguma prova, alguma coisa, aplicar esses aparelhos para prevenir lesões.
E os aparelhos uhum. são os mesmos uhum. que são utilizados? É mesmo?
São. Uhum. A gente muda as programações, uhum. né? Mas hoje e tem alguns aparelhos que vão precisar de intensidades mais fortes, né? Então precisam ser aparelhos um pouco mais potentes, mas os que a gente usa ali dentro da nossa clínica, por exemplo, todos a gente consegue usar com cachorros e com cavalos.
Ah, então...
Cada vez mais estão desenvolvendo aparelhos portáteis também, com duração bem interessante, né? De bateria, tudo que pode ser colocado e transportado no próprio jaleco, assim. Então, isso facilita muito, porque se você está a campo, às vezes uma tomada perto, uma eletricidade, né? E esses Sim. aparelhos permitem fazer. E com potências até maiores do que os que estão em eletricidade direta. Então, mesmo os portáteis com bateria, com uma potência bem importante.
Olha como a tecnologia é bem utilizada, né?
Também tem, né? Ultrassom terapêutico portátil também, né? Magnetoterapia, laser terapia portátil, eletroterapia portátil. E a kinesiotape, que a Flávia também aplica super bem. Que são aquelas fitas coloridas que a gente vê em atletas, assim. Os equinos também é uma boa parte, eles fazem bastante uso dessa kinesiotape para esporte também, né?
Para o esporte, para o transporte. Uma questão bem crítica para os animais é a questão do transporte, né? De grandes animais. O que acontece, o que a gente vê de bem diferente de atender um cachorro ou de atender um cavalo? Geralmente a gente tem que ir até o animal. Né, ou até o estabelecimento onde está o animal, porque é muito complexo você ficar transportando um cavalo várias vezes na semana para atender na clínica, por exemplo, né?
Sim.
Então, outra coisa que a gente tem mais dificuldade de acesso hoje para os cavalos é a questão também de terapia aquática, né? Mas isso é muito interessante, que tem alguns centros de treinamento que já tem. Então, as pessoas que estão treinando cavalos atletas já colocam no próprio centro de treinamento para condicionar físico, né? E a questão da portabilidade dos aparelhos, ela é bem importante, porque quando você está atendendo um cavalo, você tem que ter mão livre, né? Porque isso também é outra coisa. O pessoal fala, nossa, mas aí o cavalo vai ficar paradinho, vai ficar quieto.
Essa era a minha próxima pergunta. Como é que você faz o cavalo ficar ali? Porque um cachorro, tudo bem, põe no colo, né? A enfermeira segura,
prende, obriga.
Faz que nem neném, então dá um jeito.
Tranquilo. O cachorro faz um cafunézinho na orelha, ele fica. Cavalo, como é que faz?
Cara, eles são...
Nesse tamanho ainda, né?
Eles são super comportados. O que acontece? O cavalo, ele é acostumado desde muito cedo, né? Menos os potrinhos antes da doma. Mas desde muito cedo responder os comandos de cabresto, né? Uhum. Cabresto, pra quem não sabe, é aquela cordinha que a gente amarra em volta da cabeça deles pra conduzi-los. Então, eles são muito acostumados a ficar muito tempo preso naquilo e respeitar de ficar no mesmo lugar. Claro que a tendência deles é ficar entediado, né? Quando você tá mexendo, ficar muito tempo parado. Então, uma coisa que ajuda bastante, e às vezes eles ficam horas ali muito tranquilo, eu consigo fazer tudo, é deixar um feno pra eles. Então, você coloca lá uma bola de feno, deixa eles comendo enquanto você vai fazendo as outras coisas, né?
Oxi, vai fazendo aparelho, tudo. Com comida, tudo. Né?
A comida, e questão deles entenderem o que você está fazendo. Uhum. E aí você tem que ter um pouquinho de cuidado quando vai usar alguns aparelhos, porque, por exemplo, usar um aparelho de eletroterapia, um cachorro que não conhece, assusta, mas você segura ele um pouquinho, ele vê que tá tudo bem e tá ok. Um cavalo você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque se ele assusta com o estímulo elétrico, ele pode empinar, pode tentar te dar um coice, se assustar. Então tem que ter esse cuidado também de ir mostrando pro animal aquilo que você tá fazendo. Uhum. É.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.